Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional abordagem sobre clima, sobre meteorologia que fazemos aos finais de semana, um final de semana especial e, portanto, uma informação muito especial para os produtores, porque com base nas últimas chuvas que atravessaram praticamente de norte a sul o Brasil, a nossa reserva hídrica também melhorou bem. Claro que é para a maioria das regiões, tem algumas regiões ainda com muita deficiência hídrica, o subsolo precisa de mais água, mas é isso que nós vamos abordar nessa entrevista mais uma vez com o professor Paulo Centelhas, professor de Meteorologia Aplicada em Agricultura da Esalq USP e também o responsável técnico pela Agrimet, que é um instituto de meteorologia também sediado em Piracicaba. Então, inicialmente, vamos cumprimentar o professor Paulo Centelhas. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Obrigado, João. Sempre um prazer muito grande estar com você aí, os nossos colegas ouvintes, né, telespectadores também do Notícias Agrícolas. É um prazer enorme poder compartilhar um pouco do que a gente está vendo a nível do Brasil, ainda mais quando as notícias são um pouco melhores, né, João?
Muito bem. Nós vamos dividir, professor Paulo, a nossa conversa em duas programações, né? Em duas retrancas, como a gente diz aqui nas edições. Primeiro, nós vamos falar do balanço hídrico do país e as causas que são sempre ligadas ao Laninha. E depois nós vamos abordar o que vem pela frente, ou seja, nosso interesse é saber do geral, mas também vamos para o particular, região por região e culturas. Portanto, promete ser uma boa abordagem de meteorologia e clima nesse instante. Professor, vamos começar pelo balanço hídrico, evidentemente.
Exatamente, João. Primeiramente, a gente está vendo aí um mapa geral do balanço hídrico, né? Só para relembrar os nossos amigos telespectadores, esse balanço hídrico representa o quê? Uma contabilização do que entra de água no solo por meio da chuva e o que sai através da evapotranspiração, que é o processo de evaporação da água do solo mais a transpiração das plantas. Então, quando as entradas são maiores que as saídas, isso faz com que a disponibilidade de água no solo vá aumentando, vai ficando cada vez mais azul, o que representa uma maior disponibilidade hídrica. Nas regiões onde as saídas são maiores do que as entradas, vai ficando cada vez mais vermelho até chegar numa situação muito crítica, que seria o marrom aí, né, mais próximo do marrom, que significa que não tem absolutamente nenhuma água no solo. Então, olhando para o mapa do Brasil, a gente vê aí uma situação um pouco mais favorável do que a gente vinha vendo nas edições anteriores. A gente ainda vê algumas regiões do Brasil com uma disponibilidade de água mais para o razoável em termos do crescimento das plantas, né? Como essa água interfere no crescimento das plantas, mas também vemos algumas poucas regiões, graças a Deus, poucas regiões numa situação de vermelho, que significa aí poucas chuvas e, obviamente, uma disponibilidade de água no solo muito baixa, o que acaba, obviamente, prejudicando as culturas. Então, de um modo geral, João, a gente pode dizer que, apesar de ainda não estar numa condição ideal em muitas regiões, grande parte do país já apresenta uma boa disponibilidade hídrica e isso tira a preocupação dos agricultores em relação às culturas, principalmente da safra de verão, no caso aí a soja, que é o nosso carro-chefe.
Mas vamos voltar a essa tela do país, Paulo, porque nós vamos pontualmente olhar as regiões agrícolas que estão deficitárias em termos de reserva hídrica, mas o primeiro olhar mesmo é para o Nordeste brasileiro. É típico desse momento? O Nordeste está tão assim dramático, em situação crítica de ausência de água, professor? O Nordeste?
Exatamente, João. Assim, principalmente o litoral, grande parte da faixa leste da região nordeste, eles têm um regime de chuvas que é o inverso do que ocorre em grande parte do país. Então, as chuvas dessa região ocorrem no inverno, enquanto que no verão nós temos o período seco.
Pode colocar o mapa, viu, professor?
Obviamente, adentrando a região, a gente tem uma expectativa de um regime de chuvas mais parecido com o nosso. Mas o que a gente tem visto aí é um quadro muito próximo do normal, já que essa região é a região semiárida do país.
Tá. Agora a gente vai descer um pouco do Nordeste para a Bahia, que ainda é Nordeste, mas a Bahia também está com problema. E eu quero voltar meu olhar para o oeste de Mato Grosso e para o sul, ali aquela região também oeste do Rio Grande do Sul. São as três regiões mais complicadas, né, professor?
Exatamente. Então vamos começar aqui pela região sul, né? Estamos dando um zoom aqui na região sul. A gente vê nessa situação atual, nós estamos falando hoje, dia 23 de dezembro, então essa situação se reflete até o dia de ontem, mas o que a gente observa? Que para os estados do Paraná e para o estado de Santa Catarina, a situação já está bem regularizada, ou seja, as chuvas que ocorreram recuperaram muito bem a disponibilidade de água no solo, os solos estão quase em capacidade de campo, que a gente chama, né? Muita água no solo, favorecendo o desenvolvimento das culturas. Se a gente pegar a região noroeste do Rio Grande do Sul, grande parte da região noroeste, né? E a região também aqui oeste do Rio Grande do Sul, a gente já vê uma situação também muito favorável. Porém, se a gente for para a região aqui do Planalto, se a gente pegar a região centro-sul do estado, uma situação variando entre razoável e desfavorável, isso ainda mostrando o quê? Uma irregularidade muito grande das chuvas que vem ocorrendo na região. Se a gente vier aqui também para a região de Santa Rosa, no extremo noroeste do estado, também uma condição razoável. Mas veja que o amarelo, até o amarelo, né, que é representado nesse gráfico, é uma condição razoável, isso faz com que as culturas tenham boa disponibilidade ainda de água no solo para se desenvolverem, tá? A condição mais crítica, que já parte do laranja, né, pro vermelho e para o marrom, aí sim uma situação desfavorável para as culturas, e isso a gente está observando aqui no extremo sul do país, onde ainda realmente as chuvas não foram satisfatórias para recuperar a disponibilidade de água no solo. Aproveitando essa figura, João, acho que a gente até poderia expandir um pouco aqui para o estado de São Paulo, né, onde a gente também vê uma regularização da situação. A gente tinha aí várias partes do estado em situação mais crítica e hoje isso só está acontecendo no extremo noroeste, divisa aqui com Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, depois aí a gente vai comentar com mais detalhes, o Mato Grosso do Sul ainda numa condição bastante variável, tá?
Não, vamos seguir para o Mato Grosso do Sul, sempre lembrando que o professor Centelhas tem essa condição de analisar o subsolo, a reserva hídrica, o balanço hídrico, porque ele tem 11.600 pontos de coleta desses dados. Diriam-se que são pequenas estações, professor, é isso?
Exatamente, João. A gente tem os robôs que coletam diariamente todas as informações disponíveis hoje a nível nacional, tanto de redes públicas como redes privadas. A gente interpola esses dados, e gera como se fosse uma estação meteorológica virtual, em que a gente tem os dados de todas as variáveis meteorológicas, mais balanço hídrico, para todos esses 11.600 pontos, por uma série histórica, de 41 anos agora, completando esse ano. Desde 1990, ou desculpa, de 80 até agora. Então é uma base consistida, bem sólida, né? Robusta. Para você ter uma ideia, hoje a gente já tem no nosso banco mais de 4 trilhões de informações armazenadas. Então isso
Maravilha.
facilita muito essas análises, né?
Muito bem. Então vamos voltar agora para o Mato Grosso do Sul.
Beleza. Então agora aqui pegando mais a região centro do estado, né? Vamos dar um zoom um pouquinho melhor aqui no Mato Grosso do Sul. A gente começa a ver aqui que a situação está um pouco mais delicada. Então a gente vê, por exemplo, na região de Ponta Porã, né, onde temos muita cana-de-açúcar nessa região, ainda sofrendo com a seca, mesma coisa acontecendo aqui na região próxima a Dourados. Em contraposição, na região de Naviraí, que também temos cana-de-açúcar, mas também culturas anuais, a situação já muito boa. Em contrapartida, aqui próximo de Três Lagoas, divisa aqui com São Paulo, uma situação ainda crítica, o mesmo acontecendo mais ao norte do estado. Então veja que essa situação muito variável é resultante da irregularidade das chuvas, ou seja, as chuvas têm acontecido, mas com uma distribuição espacial muito grande, e isso faz com que hajam essas condições variáveis, né? E isso preocupa por quê? Porque nas regiões onde a chuva não se estabeleceu ainda, o impacto na produtividade vai ser enorme, João. Não tem como as culturas, tanto cana-de-açúcar, que é uma cultura que predomina muito nessas regiões, como a cultura do eucalipto, principalmente na região Três Lagoas aqui, sofrendo bastante com o déficit hídrico, e também a cultura da soja, que predomina também nessas regiões, essas culturas vão ser bastante prejudicadas. Por quê? Porque essa condição já vem se arrastando, né? Já vem perdurando por vários meses. Então, mesmo quem fez o plantio mais tarde, esperando por melhores chuvas, ainda no caso da soja, ainda está sofrendo. No caso da cana, não tem jeito, porque ela está lá o ano todo, a mesma coisa acontecendo que o eucalipto. Então, o
Sim.
Estado deve ter aí um impacto grande, principalmente nessas regiões que a gente acabou de mencionar e como a gente vê no mapa aqui em detalhe, tá?
A gente vai avançar e certamente nós vamos ter condição de trazer informações de chuvas também para essas regiões. Mas como você disse, professor, no caso da cana já não adianta mais, a perda em produtividade já está acontecida, realizada, né?
Exatamente. Então, a expectativa que a gente tem, principalmente para os cortes de início de safra, é que, se bem que no Mato Grosso do Sul tem muitas usinas que colhem a cana continuamente, né, os 12 meses por ano, mas se a gente pensar num sistema mais tradicional, que vai de março, abril até novembro, essas canas de início de safra, principalmente nos meses de março, abril e maio, elas vão estar bastante penalizadas em relação à cana da safra anterior, né? Então, a quebra de safra na cultura da cana, não só nessa região, mas também no estado de São Paulo, que agora está numa condição muito boa, mas por tudo que a cana passou, desde março do ano desse ano, com seca iniciando em março e perdurando até novembro, isso realmente vai impactar a produtividade e as usinas já estão preparadas para isso.
Daqui a pouco nós vamos avançar, falar de prognósticos, mas antes vamos continuar com o balanço hídrico para outras regiões, professor. Vamos subir para o Mato
Bom,
Grosso, né?
vamos. Pode falar, João.
Não, vamos subir para o Mato Grosso, então, né?
Isso, estamos subindo aqui para o Mato Grosso, então vocês conseguem ver o contorno aqui do estado, estão vendo também o estádio de Goiás,
Sim.
tá? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui só para a gente
Se localizar.
conseguir enxergar isso de uma forma um pouco melhor. Então, aqui agora sim a gente está vendo o estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Veja que Mato Grosso a gente tem uma condição predominantemente muito boa no estado como um todo, né? Pegando a região aqui de Primavera do Leste, pegando aqui a região da 163, né? Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. A região mais aqui para Querência, Água Boa, já numa situação razoável, mas também muito favorável ao desenvolvimento das culturas. E as poucas exceções é no extremo sul do estado, né, onde a gente vê aqui na divisa com Mato Grosso do Sul uma condição para várias localidades com baixa disponibilidade de água, e também um caso extremo lá no norte do estado, né, vamos chamar aqui de noroeste do estado, é uma região de fronteira com também pouca chuva, o que chama atenção porque foge do padrão que a gente tem visto na região amazônica como um todo. Mas, de um modo geral, se a gente pegar os estados, né, grande maioria das regiões do estado do Mato Grosso, de Rondônia, muito importante também para as culturas anuais e também a cultura do café robusta, a situação bastante favorável, né? Sai aquela preocupação dos impactos nas produtividades. O pessoal demorou para fazer o plantio, mas a partir de agora aí a tendência é de uma condição bastante favorável. Em contraposição, no sul do estado, a preocupação continua. E sem sombra de dúvida, João, nessa região mais ao sul aqui, que tradicionalmente é uma região mais sujeita ao déficit hídrico, aos veranicos, a gente vai ter impactos de produtividade também, não só para as culturas anuais, mas para os pastos, né? Quem tem gado nessas regiões vai sofrer bastante, porque o pasto está tendo dificuldade de se desenvolver. Quando a gente vai. Algum comentário, João?
Não, não, é que daí a gente está olhando assim a condição. Pode voltar o mapa, professor, por gentileza? Você vê o mapa à direita, a Bahia, o Mato Piba, aí a gente fica assustado, né? Porque parece-me que lá, envolvendo, claro, o Nordeste, parece que lá a condição hídrica não está regularizada. Eu estou com dificuldade de ver as divisas dos estados nessa proporção aí, professor. Tem condição de nos ajudar? Porque eu quero identificar aí a Bahia. Isso. Bom, daí. Isso, tá. E aí nós
Bom, então aqui a
estamos.
gente está vendo a divisa aqui da Bahia com Tocantins, certo? E a divisa aqui já com o estado de Goiás também. Tá, então a gente vê que para o estado de Goiás, uma situação também bastante favorável, no estado como um todo, nesse contorno aqui, e a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco a imagem para vocês, ver se fica um pouco melhor, não muito, mas tudo bem. Então aqui, seguindo, né, nós estamos aqui no estado de Goiás primeiro, a gente vê também uma região desfavorável aqui, uma condição desfavorável no sudoeste do estado, região também produtora de cana e produtora de grãos, mas de um modo geral uma situação muito favorável. Mesma coisa acontecendo no Tocantins, agora já subindo aqui, né, para a
Ah,
região
muito bom.
Tocantins, todo esse grande triângulo aqui de cima, onde a gente observa aqui algumas poucas regiões numa situação razoável. Quando a gente entra na Bahia, João, que seria aqui toda essa extensão, a gente vê que a porção norte do oeste da Bahia numa condição muito favorável, aqui incluindo, né, deixa eu diminuir um pouco o zoom, deixa eu ver se vai aparecer aqui um pouquinho melhor, né, tá no limiar aqui, deixa eu dar um, deixa eu ver se melhorou, tá um pouquinho melhor para enxergar, João?
É, a gente faz um esforço aqui, dá para entender, tá muito claro. O senhor está sobre a Bahia agora, né? No sul da Bahia está o seu
Isso, agora
cursor,
acredito
isso.
que dê para ver um pouquinho melhor. Estamos
Deu?
vendo a Bahia aqui, agora sim, toda essa costa, uma situação aqui razoável na porção norte, né? E aqui uma condição também de razoável para favorável. Então isso quer dizer o quê? Que as chuvas ainda estão irregulares, tá? Mas no geral essa condição ainda favorece ao desenvolvimento da cultura da soja, ou seja, não está impondo grandes limitações ao desenvolvimento da cultura. Esse é um padrão, vamos dizer assim, normal para essa região, onde as chuvas realmente são mais irregulares. E subindo aqui para o Maranhão e para o oeste aqui do Piauí, é uma situação muito favorável em decorrência do quê? De que a cultura está na região onde estão a cultura da soja, né? Que é nesse extremo oeste do Piauí e no sul, centro-sul do Maranhão. Então a gente vê uma condição também muito favorável. Lógico, todo o resto do Nordeste, a situação mais grave, mas isso não impactando culturas, porque aqui a gente tem, na grande maioria dos casos, culturas irrigadas. O grande problema para esse ano, João, que está acontecendo em muitas regiões, é que o nível dos mananciais está muito baixo. E mesmo essas culturas irrigadas estão sofrendo um pouco porque os agricultores não estão conseguindo irrigar tudo o que precisa. Tá? E um último detalhe que é a questão da cultura do eucalipto. A gente sabe aqui
Sim.
que nessa região nordeste da Bahia a gente tem produção de eucalipto, né? Para produção de celulose. E nessa época do ano é comum o déficit hídrico nessa área, mas obviamente déficits hídricos muito intensos vão prejudicar o desenvolvimento também dessa cultura, que é uma cultura que permanece 7 anos aí no campo.
Bom, a primeira conclusão que a gente chega, né, é a gente vê exatamente um mapa do Brasil delineado onde está a soja, ou seja, onde que o produtor coloca a produção de soja? Onde tem chuva, né? Onde costumeiramente se tem umidade. Porém, claro, com exceção dessas partes que o professor Paulo já alencou aí, que está precisando ainda de mais chuvas, principalmente no oeste de Mato Grosso, sul do MS, etc. E também no Rio Grande do Sul. Ponto. Agora, professor. Balanço hídrico é resultante das chuvas que estão caindo. O que que nós temos pela frente? Uma situação que vai melhorar ou não vai se sustentar?
Bom, daqui para frente, obviamente, nós temos as previsões de tempo. A gente, de um modo geral, para o país, a gente vê que as previsões indicam precipitações, essas chuvas, pelo menos próximos 30 dias, mas muitas vezes o que interessa para os agricultores é o que vai acontecer além desses 30 dias. Então, vamos ter chuva nesses próximos 30 dias, a distribuição ela vai ser irregular, com alguns períodos sem chuva e depois ela voltando. O que tem se observado, João, é que tem as chuvas, principalmente na região mais centro-sul do país, pegando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa região ao sul aqui, elas têm sido chuvas vamos chamar assim, chuvas convectivas, né, as chuvas de verão, então com uma grande variação espaço-temporal, que é comum para essa época do ano. Mas na passagem das frentes frias, inclusive, a gente não tem tido chuvas assim muito volumosas, ou quando ocorrem, correm com grande intensidade, que aí são essas chuvas convectivas que geram os famosos pés d'água aí, né, que a gente chama, né? Ah, deu um pé d'água. O que significa um pé d'água? Aquela chuva concentrada num determinado local com alta intensidade. Ou seja, chove muito em muito pouco tempo. E isso para a agricultura, obviamente, não é interessante por causa da questão de conservação de solo e porque o solo não vai ter condição de armazenar toda essa chuva que caiu. Então, boa parte dessa chuva ou vai drenar em profundidade, saindo da zona radicular, ou vai drenar em superfície, que é o escorrimento superficial que vai gerar muitas vezes erosão. Então, a gente tem uma preocupação nesse sentido, né? Mais a curto prazo. Agora, quando a gente vai mais a longo prazo, João, a gente está falando, né? Sempre cai no assunto Laninha, né?
Sim.
Que é a fase fria do evento chamado El Niño Oscilação Sul. E o que a gente está vendo nessa figura, veja que essa figura aqui é do dia 21 de dezembro. Então, o que a gente vê nessa figura é que o Pacífico Equatorial, ele continua numa temperatura abaixo da média. Então, como a gente vem frisando bem, né, para ser classificado como Laninha, tem que estar abaixo de menos meio. E a gente vê que grande parte do oceano está nessas colorações azuis mais escuras. E outra coisa, esse resfriamento mais intenso, ele está aqui no meio do Pacífico e não próximo à América do Sul. Então, isso não gera um Laninha clássico, um Laninha que vai ter aquelas consequências que a gente normalmente observa, que é o que? Ah, menos chuva, categoricamente, menos chuva no sul do país, muito mais chuva no Mapitoba. Então, veja, desculpa, no Matopiba. Veja que a gente tem experimentado aí ao longo desse período, tanto alguns períodos de veranico lá para cima, no Matopiba, como na região sul. Então, não é uma Laninha característica, é uma Laninha de intensidade, vamos chamar assim, moderada a fraca, tá? Então, obviamente, se a gente monitorar nessa região central do Pacífico, é uma Laninha moderada, mas se a gente vier monitorar aqui próximo à América do Sul, que é a posição 1, né, enquanto que aqui é a posição 3.4, que é a posição em que a gente avalia essa variação ou anomalia da temperatura da superfície do mar, nessa região próximo à América do Sul, que causaria esse efeito mais clássico, você vê que o resfriamento não está tão intenso, ele está bem no limiar, o que caracterizaria uma Laninha fraca. Então veja que além disso, o que que a gente está tendo? Um Pacífico, ou melhor, o Atlântico Sul aqui, ó, mais quente. E isso acaba, obviamente, por interferir também nas condições meteorológicas. Então tudo isso traz o quê? Traz um cenário não tão clássico da consequência da Laninha, porém não próximo da normalidade. Tá? Então, é óbvio que em eventos como esse, a gente tem muitas oscilações das condições meteorológicas. Você foge dos padrões, seja o padrão extremo negativo, que seria do Laninha, mas também não vai estar num padrão normal, né? Normal que eu digo assim, na média do que acontece nessas regiões. Então, qual que é a expectativa daqui para frente? É que a gente tenha aí uma situação mais dentro da normalidade. Por quê? Porque como a gente vê nessa figura aqui, a gente observa aqui são as previsões do que vai acontecer com a temperatura da superfície do mar. O zero representa a temperatura média do Pacífico Equatorial, negativo é porque está com a temperatura mais fria, como a gente viu na figura anterior, e daqui para frente são os modelos. E os modelos estão indicando o quê? Um aquecimento desse Pacífico, ou seja, a Laninha perde força e vai entrar um novo período de neutralidade, que a gente também vê nesse outro gráfico aqui, que é o mais conhecido do pessoal. Então veja que nós estamos com uma probabilidade grande do Laninha permanecer, isso aqui é do meio de dezembro, certo? Do Laninha permanecer, mas perdendo força nesse primeiro semestre de 2021 e passando a predominar uma condição de neutralidade e aumentando a possibilidade de, no segundo semestre, a gente voltar a ter um El Niño, que aí representaria aí, ainda com uma probabilidade baixa, mas representaria uma situação melhor para o sul do país, né? Considerando aí que a gente já passou 2 anos bastante complicados, né, para a produção agrícola, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas se voltar a acontecer um El Niño, obviamente está muito lá para frente, é cedo para falar disso, mas a gente já começa a ver um sinal desse aquecimento.
Não,
Então,
então.
por enquanto, João, o que a gente consegue ver de prognóstico, pegando as diferentes fontes, uma delas é o Instituto de Clima e Sociedade da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que já passa a mostrar para o trimestre, janeiro, fevereiro, março, uma condição mais próxima da normalidade lá para o sul do país, assim como em grande parte das outras regiões brasileiras, com alguns sinais de chuva um pouquinho abaixo da média em algumas das regiões, como aqui no estado de São Paulo e também na região Nordeste, mas com uma probabilidade ainda baixa disso acontecer. Então, a gente realmente espera que isso venha a se estabelecer, porém, nós temos outras previsões que já não indicam uma situação tão favorável assim. Então, partindo agora para a previsão disponibilizada pelo INEMET, pegando mês a mês, e vamos ver aqui a anomalia de chuva, o que que a gente observa nesse mapa? As cores azuis dizendo se vai chover mais do que a média, e as cores mais para o laranja, vermelho, menos do que a média. Isso aqui é para o mês de janeiro.
O senhor tem condição
Então a
de
gente
ampliar,
vê uma
professor?
condição muito boa para o sul do país, porém, parte do Mato Grosso do Sul, principalmente Goiás, sul do Tocantins e o estado de Minas Gerais aqui, sofrendo com chuvas abaixo do normal.
Professor,
Tá?
o senhor tem condição de ampliar essa
Obviamente, isso são
tela?
prognósticos,
Professor?
prognósticos eles têm um grau de incerteza, um grau de erro, mas isso é o que eles estão sinalizando. Quando a gente parte para o mês de fevereiro, veja que a situação volta a secar um pouco lá no Rio Grande do Sul, né? Volta a ficar com menos chuva que o normal em boa parte de Goiás, Tocantins, já pegando parte também do Mato Grosso, mas entrando no leste de São Paulo, certo? Para o mês de fevereiro. E quando a gente vai aqui para o mês de março, é uma boa situação para grande parte do país, com exceção aqui da região sul, pegando também o sul do Mato Grosso do Sul. Então, assim, se a gente for olhar em termos do trimestre como um todo, né, e olhar aqui o que o INEMET nos indica, já condensando os 3 meses, a gente vê aí claramente um sinalzinho leve de chuva abaixo do normal, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina, tá? Mas muito leve esse sinal. Agora, um sinal mais intenso aqui em Minas Gerais, Goiás, pegando Goiás e sul do Tocantins, e pegando também parte da Bahia. Agora veja que chover abaixo do normal nem sempre significa que não vai haver água disponível no solo para as culturas. Por quê? Porque normalmente nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, a gente tem muito mais chuvas do que normalmente as culturas necessitam. Então a gente tem que continuar observando o balanço hídrico para ver até que ponto nós vamos ter uma condição desfavorável para as culturas aí que estão no campo.
É,
Veja
não.
que esse último ano foi um ano crítico, um ano anômalo, fora do padrão do que normalmente a gente observa na grande maioria das regiões brasileiras, né? E isso impactou demasiadamente as culturas aqui no Centro-Sul, do café, dos citros, da cana, os pastos. No Rio Grande do Sul, afetou demasiadamente a cultura do trigo e do milho. Milho safra, né? Então, quer dizer, a expectativa que esse próximo ano que venha, o que venha acontecer em termos de chuva, não seja nada parecido com o que aconteceu com o ano passado. Por quê? Porque esses anos anômalos, esses anos raros, são difíceis de acontecer, né? E é muito provável que a gente tenha 2 anos seguidos nessa situação. Mas a gente tem que continuar observando, João, e isso é o que nos mostra os prognósticos até agora.
Não, isso é o que nos move, essa esperança de ter um 21, né? Um complemento de safra 2021, safra verão, em condições melhores do que essa que a gente vivenciou no 2020, e a sequência, claro, para inverno, etc. Agora, professor, o senhor tem, aliás, assim, deixa eu esclarecer aqui aos nossos usuários, nossos telespectadores, que todas essas telas que o professor está mostrando, nós vamos disponibilizar, estamos disponibilizando embaixo aqui da nossa entrevista, para que os senhores possam copiar, analisar, etc. Agora, professor, olhando mais regionalmente por cultura, o senhor tem alguma informação? Por exemplo, o senhor falou de cana. Eu tenho também interesse em ver a cultura do café. O senhor tem essas informações?
Muito bem, temos sim. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa, né? Então, acho que, de novo, a disponibilidade de água no solo. Então, hoje a gente sabe aqui que o café Está na região aqui do norte do Paraná, pegando aqui a região também de Garça, né, e Marília, aqui no centro do estado de São Paulo, e depois é Média e Alta Mogiana, sul de Minas e Cerrado Mineiro. Estamos focando aí, lógico, tem as montanhas de Minas, né, a região aqui também de altitude do Espírito Santo. Então aqui a gente consegue visualizar de um modo geral o que está acontecendo com disponibilidade de água no solo, né? Nessa região cafeeira, café arábico. Então, o que a gente vê nesse momento é um quadro muito favorável em termos de disponibilidade hídrica, ou seja, uma recuperação dessa disponibilidade de água e isso permitindo com que a cultura do café retome o reenfolhamento. Por quê? O que aconteceu esse ano? A seca foi tão intensa na grande maioria das regiões aí, cafeeiras, foi tão intensa que houve, com exceção das áreas onde há irrigação, mas houve uma desfolha muito grande. Ou seja, menos folha, menos fotossíntese, isso impacta demasiadamente a produtividade da próxima safra, né?
Tá.
Então a gente tem que imaginar
Sim.
que o café que vai começar a ser colhido a partir de abril, ele já está sendo penalizado, né, em termos de produtividade em função da seca que se deu ao longo do último ano. Então a situação agora está boa, né, em termos de disponibilidade de água no solo. No entanto, isso não permite que se recupere as perdas que já ocorreram. Então, a expectativa para o próximo ano é sim de uma produtividade um pouco menor nas regiões onde o café é cultura de sequeiro, enquanto que nas regiões mais tradicionais, principalmente Cerrado Mineiro, onde a gente tem bastante irrigação, a situação deve ser mais estável. Outro fato importante dessa condição climática que se passou, né, é que isso influenciou demais a florada do cafeeiro. Então, aquelas poucas chuvas que ocorreram promoveram floradas não concentradas, ou seja, várias floradas ao longo desse final do ano aqui, e isso vai gerar o quê? Frutos desuniformes, de maturação desuniforme na hora da colheita, o que acaba por prejudicar também a qualidade das bebidas, ou seja, não só a quantidade menor, mas provavelmente regiões aí de sequeiro produzindo grãos com diferentes graus de maturação. Então, o cara vai estar fazendo a colheita concentrada, ele vai estar colhendo, principalmente colheita com máquina, né? Vai estar colhendo grão verde, grão maduro e grão passa, né? Grão já que já tá no estado de passa. Então, é uma situação realmente muito preocupante para a cultura do café, apesar de que agora a situação de disponibilidade de água no solo esteja boa.
A gente iria passar também por cana, mas o senhor já mostrou que o problema está mais lá no Mato Grosso do Sul, né, no oeste do Mato Grosso do Sul, e no centro-oeste, né, do Mato Grosso do Sul. E o restante de São Paulo está bem coberto pelo balanço hídrico, aí está bem azulzinho nos seus mapas. O café o senhor já falou, a soja está bem delineada também nesse balanço. O que me resta perguntar, professor, são duas questões. Mais à frente, o inverno, o senhor tem alguma informação mais específica? Os seus radares apontam isso? Me parece que é meio difícil, né?
Essa previsão a muito longo prazo, João, ela é mais difícil. O que a gente pode pegar aqui, pegar essa previsão, por exemplo, do IRI, eles permitem a gente projetar o que vai acontecer mais para frente. Então, tá vendo? São trimestres móveis consecutivos. Então, o máximo que a gente chega aqui é abril, maio, junho. E pegando esse mapa de abril, maio, junho, o que a gente vê? A gente vê uma situação aí, como a gente já tinha mencionado, próximo da normalidade, levemente abaixo do normal, em algumas regiões aqui do sul do país, pegando Mato Grosso do Sul e também algumas regiões do Nordeste, o restante dentro da normalidade ou ligeiramente acima do normal. Então, previsão de tempo de longo prazo é muito difícil de acertar. Esses prognósticos climáticos também, que são probabilísticos, né? Também eles têm um grau de incerteza muito grande. Então fica difícil a gente aqui pontuar o que vai acontecer nesse próximo inverno. Agora, focando mais aí nas culturas de inverno do Rio Grande do Sul, normalmente não se tem muitos problemas de disponibilidade hídrica, independentemente se é um ano de El Niño ou Laninha. Pensando na cultura, principalmente na cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque normalmente nessa época do ano a demanda hídrica da cultura, devido a ser inverno, né, menos radiação solar, temperatura mais baixa, a demanda hídrica é muito baixa. E mesmo que chova abaixo do normal, ainda atende a demanda da cultura. Então, a gente não vê grandes problemas aí para as culturas de inverno, nesse próximo inverno, independentemente de continuar o Laninha ou a gente passar para um ano de neutralidade. Para o restante do país, o inverno é período seco, então seria de importância somente para as culturas da cana, café, não temos culturas anuais, né? Em grande parte do país, por causa do período seco muito intenso, e aí sobra a condição para cana. Então, se for realmente uma situação dentro do normal, isso é muito bem-vindo, porque a normalidade é o que a gente já espera e a gente sabe que é um período de menor crescimento para cana. Os frutos de citros vão estar sendo estão no período de maturação, mesma coisa no caso do café, período de colheita, principalmente se a gente pegar esse período aí, abril, maio, junho, em que a seca é bem-vinda, mas não uma seca tão intensa e prolongada como foi desse último ano.
Bom, repetindo, nós sabemos que os seus estudos e as suas informações estão baseadas na sua rede de 11.600 pontos espalhados para o país. O senhor teria alguma informação além da América do Sul, principalmente para a Argentina, onde as condições me parecem muito difíceis nesse momento? O senhor tem essas informações ou a gente encerra por aqui?
Na realidade, normalmente os anos de Laninha também são de impactos muito grandes para a agricultura argentina, né, em função de que as frentes frias passam rapidamente, causa menos chuva, um cenário muito parecido com o que acontece no Rio Grande do Sul. Infelizmente, nós não temos os dados disponíveis em termos de monitoramento das condições meteorológicas, assim como a gente tem para o Brasil. Mas o que a gente vem observando realmente é um cenário de chuvas abaixo do normal nessa região, obviamente impactando aí principalmente a questão das culturas anuais, né? No caso deles, tanto milho quanto soja, e também afetando as pastagens. Isso não ocorre no país como um todo, né? Mas esses prognósticos aí, se a gente pegar aqui, a gente consegue ver também para o próximo trimestre, né? O que vai acontecer. A gente vê um cenário muito leve de chuvas abaixo do normal. Mas o importante também é o que aconteceu até agora, e sempre no ano de Laninha o cenário é mais crítico lá para eles.
Tá certo. Professor Paulo Centelhas, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um bom ano novo para o senhor e passando ano novo, quando nós voltarmos, como todo o país, depois desse período de festividades, debaixo desse conflito, né, da pandemia, esperamos nos encontrar novamente com mais informações para atualizar a safra para os produtores brasileiros. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, João, e a gente fica à disposição aí dos agricultores brasileiros. A gente sabe que a agricultura nessa época do ano, apesar das festas, não para,
Não para.
e a gente vai estar à disposição caso alguém precise de alguma informação. Você já tem o meu contato aí, e a gente
Sim.
vai ficar à disposição para ajudar no que for possível.
Muito
Querido,
obrigado,
muito
Paulo.
obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e que o Natal seja aí repleto de muita saúde e alegria para todos e que a gente realmente possa contar com 2021 voltando aí ao velho normal, né? Que é o nosso dia a dia de poder encontrar as pessoas, de poder trocar ideias e conhecimentos, não só virtualmente, obviamente que é muito importante porque a gente atinge um público muito maior, mas também presencialmente e estamos aqui à disposição. Obrigado, viu, João?
Muito obrigado ao senhor, professor Paulo. Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, então, mais uma vez, o apoio do professor Paulo Centelhas da Esalq USP, o responsável técnico da Agrimet. E com essas informações nós estamos encerrando esse balanço hídrico desse fechamento de ano e, como dissemos, voltando no ano que vem para acompanhar a safra, porque a gente vai continuar de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados no meu Brasil. Muito obrigado pela atenção, viva o Brasil e vamos em frente.